Muito bem, senhores deputados, senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, à segunda parte. Em primeiro lugar, no ponto 1, aprovação da ata número 28. Não sei se há algum dos senhores deputados queira colocar alguma questão. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, quer, não? É bom que haja alguém que tenha...
Nós descansamos porque sabemos que ele...
Exatamente. É bom que haja um olhar clínico sobre as atas. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era de facto porque aqui na parte da ata relativamente ao anexo 1, eu tinha enviado à Comissão uma proposta de alteração relativamente à parte que me dizia a respeito que não corresponde ao que aqui está. E, portanto...
hora, portanto, chegou-nos na quinta-feira e quinta-feira ela já estava enviada à DAPLEN para discussão em plenário.
Pois é que, de facto, isto não corresponde àquilo que eu disse e, portanto, eu não posso estar a votar uma coisa que eu não disse.
Então nós fazemos a alteração?
Sim, era mais nesse sentido, de facto, era só fazer essa correção.
Sr. Deputado Jorge Paulo Guerra.
A ideia é que eu acho que é um bocado perigoso haver uma desconformidade entre a transcrição daquilo que está num relatório que acompanhou a iniciativa legislativa para votação em plenário e com, portanto, o que consta da ata e o que passa a constar. Agora, o que eu sugeria era que na ata de hoje ficasse a discordância do Partido Comunista e que o que deveria lá constar é exatamente isto que não constou. E, portanto, ou seja, a sugestão que eu estava a dar é que assim havia uma conformidade com o que foi a plenário, com a ata que aprovámos. Mas com a ata que aprovámos, ainda com o voto contra, eventualmente até por uma questão de tranquilidade do próprio Partido Comunista, votar contra. Mas na data de hoje, na ata de hoje, da nossa reunião, ficar a esta manifestação de vontade, a esta discordância e exatamente o texto que gostaria que deveria constar, que era aquele que enviou. Era a sugestão que eu dava, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não vi a versão final da ata. Eu tinha apresentado proposta de alteração também relativamente àquilo que tinham sido as minhas declarações. E portanto, presumia que estarão incluídas. Estão?
Obrigado. Bem, estamos de acordo com esta sugestão do Sr. Deputado. Então, será feito assim, deste modo. De qualquer modo... A doutora Isabel está a dizer que ainda vai tentar encontrar ali o quadro à plena se há uma solução. Se não houver, adota-se este procedimento. Muito bem, então vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra a ata número 28. Senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado por maioria com o voto contra da senhora deputada Ana Mesquita. Passamos então agora ao ponto 2 das petições. Relatórios finais. Pedi ao Sr. Deputado José Carlos Barros, por favor, de apresentar o relatório da petição número 5/13 da primeira sessão e desde já agradecer o empenho e o trabalho pela elaboração do relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu vou tentar resumir, não estender muito na apresentação do relatório. Esta petição intitula-se um Algarve livre de pesquisa, prospeção, exploração e produção de petróleo e gás natural convencional ou não convencional. É subscrita por 7.416 peticionários, tendo os peticionários solicitado à Assembleia da República que procedesse a uma intervenção urgente no sentido de não permitir a prospeção e a exploração de petróleo e de gás em terra e no oceano ao longo da costa algarvia, identificando para o efeito um conjunto de impactos nocivos que as atividades poderão trazer para o Algarve, perdão, com consequência na saúde, na degradação da qualidade de vida das populações e na fauna e flora marinhas. Examinada a petição, verifica-se que não ocorrem causas de indeferimento liminar e, portanto, que a mesma razão pelo que foi corretamente admitida. Esta comissão é competente, os peticionários justificam a apresentação da petição em análise com o facto de o governo português ter concedido direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em terra e no oceano ao longo da costa algarvia. Estou a citar. Em cumprimento da lei do exercício do direito de petição, os peticionários foram ouvidos, enquadraram a criação da plataforma Algarve Livre de Petróleo em março de 2015, o lançamento da petição em 5 de agosto. Neste relatório sintetiza-se o essencial das suas declarações, que me escuso de estar aqui a repetir. Foram solicitadas informações à Comunidade Intermunicipal do Algarve, à AMAL, à Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, ao Ministério da Economia e ao Ministério do Ambiente. Não vou também descrever o que as respostas mesmo sintetizadas de cada entidade. A Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis informa que até ao momento não foi feita qualquer descoberta com viabilidade económica no país, não obstante as 175 sondagens de pesquisa onshore e offshore já realizadas desde 1939. Passo à frente os restantes considerantes que estão no relatório. O Ministério da Economia refere também que as atividades de pesquisa remontam ao final da década de 30, não permitindo ainda concluir por hipótese de viabilização de exploração. Quanto às concessões em vigor, refere que elas emanam de um procedimento histórico que tem cobertura legal e que tem respondido a uma necessidade estratégica. Quanto ao Ministério do Ambiente, não obtivemos resposta. E quanto à Comunidade Intermunicipal do Algarve, pensava-se que era muito importante ter essa resposta. Insistimos, mas ainda assim não obtivemos resposta. Dada a sensibilidade deste assunto, do assunto em causa, procurei que o relatório fosse objetivo, tanto quanto possível, factual, sintético. Optei sempre que adequado por citar e transcrever. Não expressei opinião pessoal, que remeto para discussão posterior, nomeadamente em sede de plenário. Em face do exposto, o relatório propõe que a Comissão adote o parecer que, no essencial, é remeter a petição ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República para que agende em plenário, dado o número de peticionários, que seja dado conhecimento aos grupos parlamentares, que seja dado conhecimento aos peticionários do relatório e que se envie o relatório ao Senhor Presidente da Assembleia da República. Para terminar, direi que se procurou que nos anexos estivesse incluída toda a documentação, nomeadamente que os peticionários trouxeram e que foi decorrendo ao longo do processo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Alguns dos senhores deputados querem intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, passávamos à votação do relatório. Tendo em conta, como o Sr. Deputado José Carlos Barros disse, este relatório tem mais de 4 mil subscritores e, portanto, subirá para plenário para ser agendado. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Relator José Carlos Barros. Passámos então agora à petição número 71/13 da primeira sessão, pedido de abertura da reanálise pela restituição do Estatuto de Freguesia. Foi relator o Sr. Deputado Maurício Marques, que agradeço também desde já o trabalho, o empenho para que este relatório fosse elaborado com celeridade e que pedi ao favor de que fizesse a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, como fez referência, a presente petição é subscrita por 2.250 peticionários e tem como primeiro peticionário o Movimento Cívico Refutar, Movimento pela Restituição da Freguesia de Vilarinho de Lousã. Portanto, deu entrada na Assembleia da República a 17 de fevereiro de 2016, tendo sido remetida para esta comissão, que é a comissão competente. Os peticionários, bem junto da Assembleia da República, com o objetivo de desencadear o processo conducente à reanálise da agregação da União das Freguesias de Lousã e Vilarinho, Conselho de Lousã, Distrito de Coimbra. De acordo com a legislação em vigor, no dia 7 de abril do corrente ano, realizou-se a audição dos peticionários, tendo estado presentes o primeiro subscritor, António Joaquim Seco, o Sr. Artur Pedrosa e a Dona Helena Correia, E, posteriormente, em 21/4/2016, foi solicitado pronúncia sobre o teor da presente petição ao Sr. Presidente da Câmara de Lousã, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lousã e ao Sr. Presidente da União de Freguesia de Lousã e Vilarinho. Em todas as pronúncias, portanto, manifestam desagrado pela agregação que foi feita, porquanto a agregação que foi feita corresponde a 59% do território da Lousã e a 74% dos eleitores do Conselho da Lousã. Verifica-se que, quando da agregação não houve pronúncia da Assembleia Municipal, motivo pelo qual foi realizada esta agregação. Faço aqui uma descrição do enquadramento da legislação que teve por base a agregação destas duas freguesias, que me dispenso agora de estar a enunciar, está aqui descrito no relatório, mas não obstante este enquadramento, cabe agora aos grupos parlamentares avaliar a pretensão dos petencionários, cuja satisfação implica uma alteração legislativa. Por essa razão, impõe-se que se desse conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares que, querendo ponderar a adequação da oportunidade legislativa no sentido dos peticionários. Portanto, os peticionários, o que pedem é a restituição das duas freguesias anteriores à agregação que foi feita. Em face do exposto, a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local propõe que a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território elabore o seguinte parecer, que deve ser dado conhecimento da petição número 71/13, primeira, e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, nos termos do disposto da linha C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício de Petição, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve ser que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 e do artigo 19, ambos da Lei do Exercício de Petição. Era a proposta que tinha a fazer relativamente à petição que foi dirigida à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era de facto sugerir aqui uma inclusão nas conclusões relativamente a um projeto de lei que o PCP apresentou já nesta presente legislativa, sessão legislativa, que é o projeto de lei 231/13, que de facto tem a ver com a reposição das freguesias e, portanto, creio que faz sentido ser mencionado nas conclusões deste relatório, como de facto é uma questão sobre o mesmo assunto e, portanto, incluir a referência às iniciativas sobre o mesmo assunto, creio que fará sentido, até porque, nesse aspecto, é já uma iniciativa que poderia dar resposta àquilo que é sugerido pelos peticionários. E era, portanto, a nossa sugestão é incluirmos nas conclusões, caso o Sr. Relator também assim o entenda, essa referência.
Obrigado, Sra. Deputada Mesquita. Mas algum dos seus deputados quer pronunciar? Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Eu queria só dar nota da seguinte. Portanto, saúdo o Sr. Deputado pelo trabalho desenvolvido. Em relação a esta alusão à iniciativa do PCP, ela ainda não foi agendada, não foi discutida. Portanto, não sei, tenho dúvidas quanto à inclusão no relatório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado. Na verdade, concordo com a deputada Rosinha, porquanto o relatório que aqui se faz referência diz de referência a uma petição concreta que foi entregue nesta Assembleia da República. Eu faço o relatório de acordo com aquilo que me foi enviado pelos peticionários e é essa matéria que eu aqui abordo, com total que não procuro fazer aqui qualquer apreciação política sobre esta matéria. Cabe agora aos grupos parlamentares, a todos eles, incluindo o Partido Comunista, com base no relatório que eu aqui apresento, tomar uma iniciativa, se assim o entender. Porquanto, essa iniciativa e outras dos grupos parlamentares, não, embora estejam relacionadas, não foi matéria que fosse apresentada pelos petencionários. Nem eles fazem referência. Eu faço aqui referência a tudo aquilo que os petencionários quiseram enviar. Obviamente, não mais do que isso. Este relatório visa apenas a petição que aqui foi entregue, e não mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Até porque, de facto, é aqui dito, cabe aos grupos parlamentares tomar agora medidas no sentido de dar resposta a isto. E nós já tomámos uma e, portanto, era creio eu, de elementar justiça que houvesse essa menção, mas se não há aceitação relativamente aos presentes, vota-se, não há problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Mais algum dos senhores deputados pretende intervir, não havendo mais intervenções, e tendo em conta que, de facto, o número de peticionários é inferior a 4 mil, portanto, esta petição não será agendada em princípio, e o senhor deputado relator também não o propõe, não será agendada em plenário, mas será enviado para o senhor Presidente da Assembleia da República para as medidas necessárias. Agora, eu passava então à votação, não havendo mais intervenção nenhuma, os senhores deputados que votam contra o relatório, os senhores deputados que se abstêm... Obrigado. Portanto, foi aprovado por maioria, com uma abstenção da Sra. Deputada Ana Mesquita. Passamos então agora ao ponto da admissibilidade. Petição 116/13, primeira sessão. Solicitam que a Assembleia da República recomende à Câmara Municipal de Lisboa a revogação imediata da decisão de construção de uma nova mesquita em Lisboa. O relator desta petição cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, portanto agradecia logo possível que o Grupo Parlamentar do PSD indicasse o relator. A senhora deputada Helena Roseta pretende intervir, faz favor.
Não interessa, já está. Estive a ver o processo e aqui queria chamar a atenção para o seguinte. Não sei se há algum impedimento pelo facto de eu ser Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa de me poder pronunciar aqui, penso que não haverá. Mas dizer-vos o seguinte, na análise feita pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia sobre esta matéria, a nota que fazem no processo é que, embora a matéria se prenda com a liberdade religiosa, uma vez que o que pedem é a revogação de uma decisão urbanística da Câmara de Lisboa, mandaram para esta comissão e não para a primeira, sem prejuízo da matéria de fundo poder prender-se com as questões da primeira comissão. Mas ela está aqui na 11ª porque o que se pede na petição é a revogação de uma decisão urbanística da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, sim senhora, tudo bem. A nota da admissibilidade feita aqui pelos nossos serviços também diz que não há razões para indeferimento liminar e, portanto, em princípio, a petição é admitida. Aquilo que eu queria chamar a vossa atenção é que, nos termos da Lei das Petições e do Código de Procedimento Administrativo, a entidade que, estou a citar agora diretamente a Lei das Petições, o artigo 13º, número 2, diz que a entidade que recebe a petição, portanto, se a entidade que recebe a petição se julgar incompetente para conhecer da matéria que é objeto da petição, remete à entidade para o efeito competente, informando do facto o autor da petição. Eu julgo que é isto que se aplica, porque a Assembleia da República, que eu saiba, não é competente para fazer recomendações às câmaras para revogar decisões das câmaras. Portanto, a Assembleia da República o que terá que fazer é mandar para a Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal aprecia a petição, e estou muito à vontade para dizer, porque o fazemos todas as semanas, estamos sempre a receber petições, com a discussão pública, exatamente como aqui, aliás, com uma diferença em relação ao que se faz aqui, porque como a Assembleia Municipal é um órgão mais pequeno do que a Assembleia da República, os peticionários podem usar da palavra no plenário. Portanto, até têm um direito acrescido de fundamentação, digamos, perante os jornalistas, perante a opinião pública e perante a transmissão direta, podem falar no plenário, apresentar filmes, fazer o que quiserem. Portanto, aquilo que eu queria alertar é que penso que o que devíamos fazer era naturalmente receber a petição, não é obrigatório ouvir os peticionários, senhor, a nota técnica diz que não, são apenas 109, portanto não atinge aquele mínimo que obriga a serem ouvidos, e que o que devemos fazer nos termos deste artigo 13º da Lei das Petições é remeter, não é o décimo, pois está bem, 13º, depois também o 19º, portanto diz também que do exame das petições e dos respectivos elementos, a Comissão pode, nomeadamente, depois diz, remessa por cópia à entidade competente em razão da matéria. Portanto, eu acho que nos termos da Lei das Petições, artigo 13º, número 2, e artigo 19º, número 1b, nós deveríamos enviar isto para a Assembleia Municipal de Lisboa, lembrando que o mesmo diz o novo Código de Procedimento Administrativo, mas quer dizer, é a mesma questão. O artigo 41 diz do novo Código de Procedimento Administrativo, o número 1, diz que quando seja apresentado requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão incompetente, o documento recebido é enviado oficiosamente ao órgão titular da competência. Portanto, acho que toda a legislação aponta no mesmo sentido e aquilo que eu propunha ao Sr. Relator era que tivessem nota isto que eu estou a dizer e que propuséssemos este encaminhamento. Não vamos abrir aqui um debate, que é um debate complexo e reconheço que é, mas que de facto não é esta a sede para o fazer nos termos em que a petição foi apresentada.
Obrigado, Sra. Helena Roseta. Agradeço as suas chamadas de atenção. Helena Roseta, disse bem. Não, Helena Roseta. De qualquer modo, esta apreciação que a Sra. Deputada iniciou aqui caberá ao Sr. Deputado Relator, que o Grupo Parlamentar do PSD irá indicar, e, portanto, teremos a oportunidade de, em pormenor, abordar esta matéria em próxima reunião, logo possível. E, portanto, ficamos a aguardar a indicação do Sr. Deputado do PSD para relator. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sem prejuízo, Sr. Presidente, de naturalmente indicarmos o Deputado Relator, esta questão não é nova. Não tem havido, o que tem havido é exatamente o contrário, se calhar mal, mas não raras vezes as comissões têm emitido relatórios sobre petições cujo objeto não está exatamente no âmbito das competências do Parlamento. Não vai há muito tempo atrás, lembro-me que nesta comissão passou um relatório sobre o Parque Príncipe Real. Isto, eu julgo que não foi nesta legislatura.
Foi nesta legislatura. Foi na anterior e havia uma petição igualzinha.
Na anterior, só que...
Oh, Sr. Deputado, pediram não. A nossa opinião, passado não sei quanto tempo, e ela já tinha sido apreciada na Assembleia Municipal e resolvida.
Mas ela tramitou então ainda
isso
para esta. Também não há muito pouco, esta já há mais algum tempo atrás, naturalmente, também a pronunciamos aqui sobre o Canil Municipal de Braga. Já tem mais tempo, essa já entra a legislatura, segunda sessão legislativa. De facto tem sido um problema, e às vezes em quando até vamos a plenário. Recorda-me que uma outra que era a calçada de Lisboa, essa foi a plenário, foi na sessão legislativa anterior, foi a plenário, a calçada de Lisboa.
E havia uma igual na Assembleia
Municipal. E portanto, mas iremos fazer uma análise, Sr. Presidente, de qualquer forma, para dizer que nós percebemos exatamente a mensagem e o comentário da Sra. Deputada Helena Roseta, mas não deixámos também de dizer que, atenção, que já no passado, se calhar, agimos mal. Mas, sabe, nós iremos fazer, é só acrescentar sem prejuízo do que...
Muito bem, teremos a oportunidade de aprofundar melhor este aspecto. Sra. Deputada, queria...
Posso dar um minuto, Sr. Presidente? Muito obrigada. Obrigada por me emprestar o microfone, já me tirou outra vez. Então... O que só queria aqui dizer era efetivamente o seguinte: pode acontecer, já aconteceu até, que na Assembleia Municipal se esteja a discutir a mesma coisa que na Assembleia da República. Pronto, mas pode acontecer, já aconteceu, e isso pode, inclusivamente, vir a criar um conflito entre as partes. Considero que, na realidade, isto é uma competência que não tem a ver com a Assembleia da República nem com as comissões, e, portanto, devemos respeitar aqui aquilo que são, exatamente, porque corremos o risco de carregar para esta entidade todo um conjunto de insatisfações que têm a ver com a administração local e com as decisões dessa mesma administração.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Passávamos à Sra. Deputada Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Sr. Presidente, eu...
Mas eu só um momento, está o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco a intervir.
Desculpe intrometer-me, eu depois falaria, mas desculpe-me, não leva mal a minha intromissão na condução dos trabalhos, mas o deputado Ana Mesquita já pediu a palavra muito antes de mim.
E tem toda a razão, peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigado. Sr. Presidente, salvo melhor opinião, e estudando o assunto com certeza melhor e concordando com a sua decisão, obviamente que o relator é que tem que apreciar este assunto e depois nós cá estaremos para dizer o que cada grupo parlamentar entende sobre este tema. Eu queria só deixar aqui uma questão, que é a seguinte: eu entendo que a Assembleia da República, como se trata de uma recomendação, tem competência para recomendar o que entender a qualquer instituição que seja. Estamos no domínio de uma recomendação, portanto não nos estamos a intrometer na questão das competências. Nós temos competência, enquanto Assembleia da República, para fazer qualquer recomendação sobre qualquer assunto. É o meu entendimento neste momento, mas irei estudar melhor o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Branco. Peço desculpa, Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a isto, dizer que na nossa opinião, pelo contrário, consideramos que a Assembleia da República não deve recomendar à Câmara Municipal, porque não tem tutela sobre um órgão que é diretamente eleito e conforme está previsto na Constituição, e portanto o local próprio para serem apresentadas estas questões são as Assembleias Municipais e as Câmaras Municipais e portanto no patamar mesmo da tutela deveria ser pronto, ao Ministro, seja lá quem for, ao Tribunal Administrativo, se houver matéria que o justifique, bom, enfim. Agora, na nossa opinião, nós consideramos é que a petição não deve ser, de facto, admitida e deveria ser apenas dado conhecimento à Câmara Municipal de Lisboa para os efeitos que considerasse convenientes e que deveria ser explicado aos peticionários que o sítio certo para se dirigirem era, de facto, à Assembleia Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente aqui também a outra questão que foi mencionada de ter havido outros casos em que nós até nos teríamos pronunciado aqui em comissão sobre questões mais locais. Bom, é preciso também distinguir as questões em que estão em cima, eventuais violações da lei mais gerais, e a questão dos canis, eu creio que tinha a ver com isso, e portanto também não colocar tudo no mesmo patamar, porque há aqui situações diferenciadas. Agora, o que me parece é que, efetivamente, não deveria ser sequer admitida a petição, não é o sítio certo, que deveria ser então sugerido aos peticionários que se dirigissem aos sítios corretos para esse efeito, além de que me parece que, isto é efetivamente, depois teria de haver aqui ligação à primeira comissão sobre as questões da liberdade religiosa, e quanto a nós, muito sincero e francamente, há aqui uma questão de inclusivamente, se calhar que podemos qualificar de alguma xenofobia, que não deveria estar aqui em cima da mesa a ser discutida e, portanto, deveríamos rejeitar esta petição.
Obrigado, Sr. Deputado. Mesquita, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
O Sr. Presidente, era apenas para acrescentar ao que não disse, é que também é verdade que já chamamos uma. Na anterior legislatura houve uma petição no final da sessão legislativa, exatamente que a Comissão chumbou e disse não, isto não é desta competência. Ou seja, da mesma forma que também invoquei outras que nos pronunciámos, era apenas também para corrigir ou complementar a minha anterior informação para dizer que também há aquelas que nós chamamos. Mas, sobretudo, nós iremos apresentar o relatório na próxima reunião e, portanto, certamente, enfim, eventualmente irá no sentido aqui preconizado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Relativamente a esta questão que a Sra. Deputada Ana Mesquita suscitou, eventualmente poderia, a petição poderia não ter sido admitida pela mesa, deu entrada, portanto a mesa não ouviu objeções, veio para aqui com o fundamento que era uma questão urbanística mais do que liberdade religiosa e não para a primeira comissão, portanto isso já aconteceu, não podemos emendar o passado. A nota de admissibilidade preparada aqui faz referência, na minha opinião, bem, ou faz referência às razões de indeferimento liminar. Ora, aí temos que nos ater ao que diz a lei. A Lei das Petições cita no seu artigo 12 as razões de indeferimento liminar. Quais são elas? Na linha A, a petição ser ilegal. Segundo, visar a reapreciação de decisões dos tribunais ou dados administrativos insuscetíveis de recurso. Não está aprovado que seja o caso. Terceiro, reapreciação pela mesma entidade de casos anteriormente apreciados. Também não está aprovado. Ou não houve. E ainda liminarmente indeferida, se for anónima ou se não tiver fundamento. Quer dizer, eu faço a mesma leitura que fizeram os serviços desta Comissão, ou seja, as razões de indeferimento liminar, naquilo que eu consigo, e não sou jurista, mas provavelmente os senhores deputados saberão mais do que eu, naquilo que eu consigo apreciar, não há razões para o indeferimento liminar. Isso resolveria tudo se fosse o caso, mas não vejo que haja. Então, se não havendo razões para o indeferimento liminar, tem que se ir para a tramitação. E aí, na tramitação, o que está previsto é, se o órgão se considerar incompetente, remete ao órgão competente. É este o caminho que eu vejo, mas enfim, naturalmente, o senhor relator fará uma análise mais aprofundada e os grupos, quem for. Os grupos parlamentares farão a sua análise com mais profundidade. Eu estou a dar apenas esta chega, porque okay. Me parece que é uma questão
muito
de
obrigado, consenso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. A Sra. Deputada Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu sou tentado a concordar aqui com uma posição que é a seguinte. E nós temos que, para mim, gosto muito de que isto faça caminho aqui nesta comissão. Eu sou tentado a concordar com a senhora deputada Ana Mesquita, ou seja, Se a Assembleia não tem competência para fazer uma recomendação a uma Câmara Municipal, se não tem essa competência, uma petição para fazer essa recomendação não deve ser aceita. Isto é, para mim, a minha leitura dos acontecimentos. É verdade que o que diz a Sra. Deputada Helena Roseta também é verdade, que nós podemos aceitá-la e o relator depois remeter para o órgão competente, que neste caso será a Assembleia Municipal. Mas a partir daí já existe aqui um ato da própria Assembleia, que é demitir uma petição para a qual não tem competência para poder fazer uma recomendação. E, portanto, eu julgo que era ponderado o Sr. Presidente, e também me parece a mim, de que estar a remeter para o relator esta responsabilidade, que no fundo depois vai nos levar a ter que nos pronunciarmos sobre esta matéria, parece-me que seria ponderado o Sr. Presidente ver com os serviços, ver a possibilidade de como é que este problema se resolve, sem ter que, obviamente, interferirmos naquilo que é a autonomia do poder local, por um lado, e também à própria Assembleia ter aqui uma capacidade de intervenção que pode extravasar as suas competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Sr. Presidente, a única questão que eu queria chamar a atenção, porque eu pelo menos fui induzida em erro e agora estive a ver melhor a petição, o ponto número 1 refere-se ao facto de, sendo Portugal constitucionalmente um Estado laico, e portanto isto não há aqui xenofobia nenhuma, eu não sei quem é que referiu isso há bocado, eu acho que pelo contrário, não se afigura legal que estejam envolvidos dinheiros públicos num projeto que prevê a construção de um complexo que integra um templo religioso. E depois tem um conjunto de outras considerações ao nível das licenças de construção e da conflitualidade que pode ter com a área envolvente. Mas, efetivamente, há aqui várias razões que levaram à admissibilidade e a própria nota de admissibilidade refere isso. Portanto, eu também acho que nós podemos estar a ser muito ligeiros na nossa apreciação para dizer já que não é da competência da Assembleia da República. Há várias questões envolvidas na petição, sem prejuízo de chegarmos ao final e dizermos que, com certeza, não é da nossa competência. Pronto, também não há.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Sr. Deputados, faz favor.
Quer dizer, se a lógica é, por uma, eu até estou à vontade porque eu sou católico, portanto, fico já aqui a minha declaração de interesses. Mas, quer dizer, são utilizados por este país fora muitos recursos públicos para a Igreja Católica. E, portanto, quer dizer, estar a condenar por uma outra religião que haja, recursos públicos para uma outra religião, aí é que põe em causa o Estado laico. Acho que o Estado é laico no sentido de, mas deve apoiar todo o tipo de religião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Eu acho que, sem prejuízo de outro pensamento melhor, que nós devemos passar à frente. Porque nós estamos aqui já a fazer é a análise da petição. E estamos, isso aqui entrar por um caminho perigoso. Porque o conjunto dos pontos que constituem a mesma pode nos levar aqui a uma discussão bem complicada. Complicadíssima mesmo. Exatamente. E que não é desta comissão mesmo essa discussão. E que aí sim põe em causa aquilo que é a autonomia do poder local. E, portanto, eu sugiro que o relator, que venha a ser indicado pelo Grupo PSI, faça o seu trabalho. Nós ouviremos o relatório, que normalmente são relatórios que merecem a aprovação geral, porque são suficientemente isentos para isso mesmo, e que depois a petição possa seguir em frente com as limitações todas que tem, mas que não se faça aqui essa.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Eu julgo que devemos avançar, de facto, com os trâmites que estão previstos regimentalmente relativamente à análise das petições, e vamos aguardar pelo relatório do Sr. Deputado Relator, pelos seus elevados critérios para a apreciação desta questão, e teremos a oportunidade de voltar a este debate em próxima reunião. Portanto, Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu ainda assim acho que valeria a pena, conforme o Sr. Deputado Renato Sampaio sugeriu, os próprios serviços avaliarem relativamente aos critérios de admissão deste tipo de situação. Eu acho que não perdíamos nada e até para futuro nos dava aqui algum conforto noutro tipo de situações semelhantes. Digo eu, era uma sugestão que deixava,
deputado,
porque eu de facto
eu agradeço a
continuo
sugestão.
A levantar algumas
dúvidas.
O que
é facto é que os serviços e a mesa já abordaram esta questão, colocaram a petição na ordem de trabalhos, publicamente esta petição foi admitida para nomeação de relator e em relação a isso é difícil voltar atrás. E portanto o que eu sugeria era que fizéssemos esse debate já em sede de debate do relatório para não suscitarmos mais dificuldades e problemas. Passávamos então, aguardávamos a nomeação do relator pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passamos então agora ao ponto 3, iniciativas legislativas. Sobre a iniciativa que éramos para discutir aqui na especialidade tem a ver com o regime hídrico, tanto a Madeira como os Açores. Portanto, vamos ter que adiar este debate, porque o objetivo era chegar a um texto comum que ainda não foi alcançado e, portanto, temos a expectativa que na próxima reunião possamos abordar estes diplomas. E, portanto, adiávamos para a próxima reunião. Sobre o projeto de resolução 357/13 do PCP, propõe medidas com vista ao cumprimento da eliminação das barreiras arquitetónicas previstas no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto. Queria perguntar à Sra. Deputada Ana Mesquita se pretende que se faça o debate em plenário ou aqui na Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Será então em plenário?
Bem, então vai ser remetido para plenário o projeto de resolução. Passámos então ao ponto 4, grelha para audições. Foi distribuído ontem as duas propostas de grelhas para audições, já depois de um longo e aprofundado debate sobre estas matérias. Portanto, temos duas grelhas, uma grelha A relativa às audições nos termos do número 2 do artigo 104 do nosso regimento. E, portanto, a ideia aqui era de utilizámos um novo modelo para estas audições regimentais em que fosse mais dinâmico o debate, em que de qualquer modo se mantivesse o tempo, um tempo significativo para a intervenção de cada grupo parlamentar. Portanto, propõe 7 minutos em que poderá ser, esses 7 minutos poderão ser utilizados de forma intercalar com as respostas imediatas do membro do Governo que estiver aqui para participar na audição. E depois uma segunda ronda de 2 minutos em que cada senhor deputado poderá também inscrever-se e intervir, havendo uma resposta global com um limite máximo de 20 minutos do membro do Governo. Portanto, esta é a grelha A. A grelha B será para audição... 2 minutos. Dois minutos. Na grelha B serão audições sobre requerimentos dos grupos parlamentares ou requerimentos putestativos dos grupos parlamentares. Portanto, aqui a proposta é que haja 5 minutos iniciais, tanto para o grupo requerente como para o membro do Governo ou a entidade requerida, e depois uma primeira ronda com 5 minutos para cada grupo parlamentar com resposta imediata, tal como aconteceu hoje com o IGAMAOT, e depois uma segunda ronda de 2 minutos com resposta global. Senhores deputados, querem colocar alguma questão sobre estas grelhas? Há só uma segunda informação. Na reunião ontem da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares, foi sugerido que, no caso de haver audições onde haja várias entidades a participar, como nós já fizemos aqui umas 2 ou 3, pelo menos, que haja uma adaptação desta grelha B a essa realidade, e então aí será feita uma proposta em concreto por parte da mesa para essa audição em específico. Senhores deputados, pretendem intervir sobre isto? O deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que continuamos a faltar uma grelha. Continua a faltar uma grelha que tem a ver com a grelha das audiências. E que seria importante, não tem que ser hoje, mas que era importante também, definitivo, exatamente, um conjunto de entidades que pede e que a Comissão decide por bem as receber, a pedido das mesmas, e portanto aí era importante também definirmos qual era a grelha para essas. Eu não estou a falar de audições, estou a falar de audiências. Audiências, audições é o nosso pedido, a nossa proposta. Audiências é a pedido da...
Era importante também refletirmos sobre isso para que haja também alguma coerência
bem,
nestas regras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira está a colocar, por acaso estava convencido que no início tínhamos aprovado essa grelha de alianças, mas a senhora a doutora Isabel está-me a dizer que não. Não, muito bem. De certo modo era utilizado aquilo que era tradicional da Comissão, não é? Mas de facto tem razão, vamos abordar isso em próxima reunião. Utilizando aquela, até lá, se houver alguma audiência, utilizando a tradicional. Sr. Deputado Aberta Cabral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma sugestão. Se na ordem de trabalhos, quando tivermos audições, como era o caso de hoje, se pudessem indicar a grelha que vai ser utilizada, porque isso ajuda-nos a organizar o nosso trabalho.
Muito bem. Obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, quer intervir?
Sr. Presidente, e só sugerir também as grelhas estarem disponíveis na página da Comissão, porque têm sido alteradas tantas vezes, depois é um bocadinho difícil nós sabermos qual é que é a grelha que está em vigor.
Muito bem, agora que sedimentamos a grelha, vamos colocá-la na página da Comissão. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Para esclarecer uma questão, porque na folha que eu tenho, na grelha A, tenho aqui uma nota no fundo, abrindo duas possibilidades, pergunta-resposta ou resposta após a intervenção de cada grupo parlamentar. Eu penso que é a primeira que vamos usar. Ou eu tenho a folha errada.
Fala da grelha A.
Fala da grelha A. No fim, tenho um asterisco onde diz alternativas A, pergunta-resposta ou B, resposta após a intervenção de cada grupo parlamentar.
Sim. Ah. Bem, vamos ter que alterar isto. Portanto, na primeira ronda é sempre pergunta-resposta e na segunda ronda será intervenção final global. Mas vamos, obrigado por ter chamado a atenção. Vamos ter que... Na grelha A, grelha A. Portanto, na grelha A, a primeira ronda é pergunta-resposta. Muito bem, se não havendo mais nenhuma questão... Ah, peço desculpa. A segunda ronda é quem se quiser inscrever. Não. É qualquer senhor deputado ou senhora deputada que se queira inscrever poderá inscrever-se e depois a entidade requerida ou o membro do governo responderá no global. Tá? Podemos passar à votação então. Podemos votar em conjunto, se não houver nenhuma questão. Senhores deputados que votam a favor, que votam contra as grelhas A e B podem levantar o braço. Senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi, obrigado, Sr. Deputado, foi aprovada por maioria com uma abstenção. Srs. Deputados, vamos passar então agora aos outros assuntos. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, tinha pedido para intervir nos outros assuntos, para apresentar a metodologia relativamente à votação indiciária da alteração ao regime do arrendamento apoiado. Faz favor, Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para esclarecer aqui algumas questões. Já tive a oportunidade de tentar esclarecer isto diretamente com o Grupo Parlamentar do PSD no princípio da reunião e a questão... Nós vamos ter, no próximo dia 22, votação indiciária das alterações à lei do arrendamento apoiado. Eu fiquei de mandar o guião esta semana e vou mandar, conforme ficou combinado no Grupo de Trabalho e do conhecimento a toda a Comissão, mandei um primeiro draft para ser visto pelos partidos proponentes, a ver se tem erros, para não ir com erros, e depois, penso que amanhã ou mais tardar, enviamos para todos para poderem analisar com cuidado. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o projeto de lei 109/13 do PCP, também era sobre esta matéria, não foi incluído no debate na generalidade. E, aliás, está pendente a apresentação do relatório. Mas, no decurso da apreciação dos outros que foram incluídos no debate na generalidade, houve um tempo fixado pela Comissão para todos os partidos apresentarem propostas de especialidade e o Partido Comunista aproveitou para transformar em propostas de especialidade tudo aquilo que estava no projeto 109. Portanto, o projeto 109, neste momento, ele não chegou a ir à generalidade, mas não tem necessidade de qualquer sequência, na medida em que tudo o que era o seu conteúdo foi introduzido por via da especialidade no debate na especialidade. E, aliás, com conhecimento da Comissão, que tivemos sempre a comparar todas as propostas deste projeto. E, portanto, era para esclarecer este ponto, para que não houvesse depois dúvidas, digamos, processuais. O que nós vamos apreciar são o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o 122, as propostas de especialidade apresentadas pelo PCP, que retomam o tal projeto de lei, que ainda não tem relatório, mas, portanto, agora deixa de ser necessário, uma vez que elas foram retomadas, e as propostas apresentadas pelo PS. Pode acontecer, e eu não sei como é que se faz isso, pode acontecer que, em alguns casos, em alguns artigos, haja fusão de textos ou redação final. Portanto, se isso acontecer, veremos na votação indiciária quem é que assume a proposta de apresentar um texto de fusão e quem é que prescinde dos seus textos. Isso veremos no decurso da votação indiciária. Mas, portanto, era para saber se concordam com este procedimento do projeto 109, portanto, enfim, pode-se fazer o relatório, mas não tem qualquer, neste momento, consequência real, uma vez que ele está introduzido no processo através das propostas de especialidade. Queria deixar isto claro, para depois não se vir a colocar uma questão superveniente, então e o 109 ficou de fora, e assim isto fica esclarecido desde já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Rosenda. Sr. Deputado Renato Sampaio, queria intervir.
Sobre esta matéria do 109, é evidente que se na votação final, em votação final global, o PC sentir que está representada as suas propostas nesta redação final, só tem uma solução, é retirar o projeto, senão ele tem que avançar na mesma, ou retira, o que é normal, retira uma vez que as propostas forem contempladas, pois, mas pode retirá-lo exatamente por isso, quer dizer, mas como todas as propostas que ele continha foram contempladas na legislação que está a ser aprovada, obviamente que ele só fará, o Partido Comunista só fará isso se as propostas forem contempladas e forem aprovadas na votação final global. E, portanto, a partir daqui, quer dizer, não vale a pena estar a continuar o processo, mas isso depende, obviamente, do Partido Comunista, não depende desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Bem, foi dado o esclarecimento e parece-me que a metodologia que a Sra. Deputada Coordenadora está a propor permite, de facto, procurar encontrar um consenso o mais alargado possível relativamente às alterações ao regime do arrendamento apoiado e parece-me que é o melhor método, portanto, porque permite que, inclusivamente, grupos parlamentares que discordem de alguma das propostas que está a ser apresentada, que o possam expressar com clareza e, portanto, ao mesmo tempo que se procura encontrar também maiorias para o novo regime. E, portanto, dia 22, não é, Sra. Deputada? Dia 22, lá estaremos para fazer a votação.
E lembrar que no grupo de trabalho estão presentes também dois grupos parlamentares que não têm comparecido, o PEV e o PAN, e talvez fosse útil, não sei se a mesa pode fazer alguma diligência, dizer o que é que é a votação indiciária, que era conveniente estarem todos, digo eu.
Muito bem, faremos essa informação. Senhores deputados, então passamos aos outros assuntos. Os próximos agendamentos da Comissão, portanto, agendamentos e iniciativas. Recordar que no próximo dia 21 solicitávamos a presença da mesa e dos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, pelo menos, e todos os senhores deputados queiram participar, na visita da delegação do Parlamento Nacional de Timor-Leste a esta Comissão. Portanto, no dia 21 de junho, a que horas é? Às 12 horas.
Não esquecer as prendas.
Às 12 horas. Estarão presentes 10 pessoas na delegação do Parlamento Nacional. Serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados e 2 assessores nesta delegação. Nesse mesmo dia, no dia 21 de junho, depois do almoço, não é? À tarde, haverá, às 14 horas, haverá audição regimental com o Sr. Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita. Já com as novas grelhas. Então, depois... Grelha A, exatamente. Então, no dia 22 de junho, a votação indiciária do Grupo de Trabalho da Habitação, que nós já fizemos referência... Uma atenção especial para o dia 23 de junho, que é o centenário das freguesias. Já está disponível, vai ser distribuída, uma brochura evocativa deste centenário, que será distribuída a todos os senhores deputados neste dia 23 de junho. e, portanto, que compreende, para além de um almoço promovido pela ANAF no Palácio da Mitra, que julgo que todos os seus deputados estão convidados, da Comissão, que depois terá também uma sessão solene no Salão Nobre às 14h30 e o início do plenário será também com intervenções comemorativas por parte dos grupos parlamentares, comemorativas deste centenário, com a presença dos órgãos diretivos da Associação Nacional de Freguesias. E depois às 16h30, já não dentro do calendário oficial das comemorações, mas no entanto é um evento interessante, às 16h30 haverá a apresentação de um livro que está a ser organizado pela ANAF no edifício novo, no auditório do edifício novo, às 16h30. Bem, então, depois, na semana seguinte, não temos reunião ordinária da Comissão por única e exclusiva responsabilidade do Partido Socialista, que decidiu fazer jornadas parlamentares a 27 e 28 de junho.
Nos Açores?
Nos Açores, ainda por cima, porque será nos Açores. Depois temos, no dia 29 de junho, a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Como sabem, o Sr. Ministro esteve cá ontem, mas foi por requerimento. E, portanto, no dia 29 de junho será a última audição regimental desta sessão legislativa do Sr. Ministro do Ambiente. Depois, a 5 de julho, temos prevista já a votação em comissão das alterações ao regime de arrendamento apoiado, que fizemos aqui referência, depois da votação indiciária de 22 de junho. O objetivo é que este regime possa subir a plenário ainda nesta sessão legislativa, portanto, logo que tenhamos a votação feita em comissão, ele terá subida automática para o plenário. E nesse mesmo dia 5 de julho, em princípio, portanto, atenção, esta data é a confirmar, haverá uma audição com a Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Alhandra, da Simpor, mas teremos ainda que confirmar, sendo certo que, havendo esta audição no dia 5 de julho, faremos também uma audiência com uma associação que não tivemos a oportunidade de ouvir na nossa visita ao estuário do Tejo e que nos solicitou uma audiência relacionado com a contaminação da siderurgia nacional naquela área de Seixal, Paipis. E, portanto, vamos juntar isto à Simpor, que são duas matérias da indústria e, portanto, que teremos a oportunidade, mas que será sujeito à confirmação ainda. Depois temos, atenção, há uma alteração. À data da audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Presidente da APA, para análise do relatório de Estado do Ambiente 2015, isto era um requerimento do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, e ficou então marcada para 12 de julho, terça-feira, às 10 da manhã. 12 de julho. Secretário de Estado e Presidente da APA. Bem, apesar de já estarmos em julho, o trabalho da Comissão não vai diminuir. Teremos uma audiência da Brisa para apresentar um projeto que nos foi solicitado, focado na promoção dos planos de mobilidade urbana sustentável, que é desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development, dia 13 de julho. 13 de julho às 10h30, 10h30. A Brisa solicitou-nos uma audiência para apresentar um projeto sobre sustentabilidade, mobilidade urbana sustentável, que é desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development, dia 13 de julho, às 10h30.
Sim. E a dia 4?
Ah, isso ainda não está. Sim, ainda não está. Dia 4. Entretanto, temos no mesmo dia também uma audiência da OICOS que nos quer falar sobre o Pacto de Milão. Dia 13 é no mesmo dia. Portanto, será a seguir a esta da Brisa, em princípio. E, portanto, haverá duas visitas da Comissão. Uma no dia 4 de julho, que nos foi solicitada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e que em princípio será feita em conjunto com a Comissão da Agricultura, sobre os problemas relacionados com as questões atmosféricas, meteorológicas, climatéricas, que tiveram agora repercussão na produção de cereja. E, portanto, é um programa que nós vamos distribuir para dar informação aos senhores deputados. É uma visita,
quatro.
Uma visita ao Fundão, é uma visita rápida. Diga.
Qual é a razão de ter a ver com esta comissão?
Sim, essa? Vai ser feita. É um convite do Sr. Presidente da Câmara em conjunto ambiente e agricultura. O ambiente tem a ver com o problema das alterações climáticas que se prende também com as questões.
Foi simpática.
É do ambiente. E haverá ainda uma outra visita, que em princípio será. Atenção, podemos voltar a isto, só para dar informação da última visita da Comissão nesta sessão legislativa, que em princípio será no dia 19 de julho, aos aproveitamentos hidroelétricos da Bacia do Tejo. Visita 19 de julho. Aos aproveitamentos hidroelétricos da Bacia do Tejo. Em princípio será Castelo de Bode. Vamos ver se tem interesse irmos a mais alguma barragem ou não. Tínhamos previsto a possibilidade de irmos ao, salvo erro, chama-se Centro de Comando, Telecomando, das barragens, que está centralizado. Portanto, todas as barragens são centralizadas por um comando, só que este Centro de Telecomandos está sediado na Régua. O que tornaria muito difícil no mesmo dia irmos à Régua, irmos a Castelo de Bode, portanto, o que quer dizer que possivelmente iremos ficar só pelas barragens no dia 19 de julho, logo tínhamos confirmação por parte da EDP desta data. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, obrigada. Eu queria entender melhor, de facto, esta visita de 4 de julho, em que comissão é que isto foi decidido, porque nesta não foi propriamente.
Não há decisão nenhuma. Há um convite do Sr. Presidente da Câmara, do Fundão, à Comissão de Ambiente e à Comissão de Agricultura.
Então não é uma visita da Comissão, é, portanto, quem entender participar irá.
Exatamente. É um convite para participar. Isto seria no dia 4 de julho.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, essa visita vai ser uma visita oficial da Comissão.
Claro, é uma visita oficial. Não, vamos lá ver uma coisa. Há um convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão para que a Comissão de Agricultura e de Ambiente visitem o Fundão a propósito dos incidentes relacionados com ambiente, produção de cereja, etc., etc.
As alterações climatéricas.
Portanto, é evidente que aceitar ou não este convite depende da Comissão, como é óbvio, não é? Claro, tudo isto está em discussão, Sra. Deputada. É evidente, tal como a visita em relação à EDP, aos aproveitamentos hidroelétricos, e por isso eu deixei isto para o último lugar, estas duas visitas, que serão as visitas da Comissão. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Sr. Presidente, é de facto, é para chamar a atenção em relação a isto, é que na forma como o assunto foi apresentado, não foi apresentado como vamos aqui discutir se vamos ou não vamos. É que foi apresentado como um agendamento e de facto, pronto, e efetivamente, creio que devemos ter aqui algum cuidado quando colocamos estas questões, porque isto aqui, se é um convite à Comissão, se implica uma série de outras questões, nomeadamente articulação com a Comissão da Agricultura, bom, eu creio que deve ser apresentado com esse rigor para nos podermos aqui pronunciar devidamente sobre essa questão e portanto, era mais uma chamada de atenção relativamente a isto, porque não me faz muito sentido falarmos aqui. Então agora temos aqui agendamentos das próximas atividades da Comissão como se já fosse uma coisa mais ou menos fechada. Era só deixar este alerta para de facto termos aqui então essa margem de discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós teremos todo o rigor e a chamada atenção. Talvez não tivesse sido suficientemente entendido quando eu disse que havia duas visitas, dois convites para fazer visitas e por isso retirei-as dos outros agendamentos todos que existiam, tinham existido anteriormente e que eu tinha informado, nomeadamente as audições, etc., e as audiências. Portanto, separei-os do resto. Talvez não tenha sido suficientemente claro relativamente a isso. É evidente que estas visitas estão sujeitas ao debate, à discussão na Comissão, e se algum dos seus deputados considerar que não deve haver estas visitas, teremos que proceder à votação, como é óbvio. Mas, portanto, mais algum senhor deputado se quer pronunciar sobre estas duas visitas? Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, não tem a ver com as visitas. Eu queria saber, eu queria pedir se era possível enviar, os serviços enviarem um plano, um calendário das várias audiências, audições, visitas, porque, de facto, tendo tomado nota, pode
claro.
Tornar-se claro. Complicado. Obrigado.
Claro.
Pode escapar algo.
Senhores deputados, mais alguma questão? Senhor deputado Renato Sampaio, faz favor.
Senhor Presidente, eu não vejo nenhum inconveniente, como é evidente, numa visita, um convite feito por uma Câmara Municipal, que tem a ver com problemas de alterações climáticas, não vejo nenhuma. Agora, começo a ter dúvidas, é que nós devêssemos aceitar participar numa visita a convite de uma Câmara Municipal por qualquer assunto, porque senão, vamos lá ver, porque estamos a abrir aqui um precedente que nos pode conduzir a que um dia, por uma razão menos nobre, tínhamos que aceitar um convite de uma Câmara Municipal. Admitamos, hoje é por causa das alterações climáticas e pelo problema da produção da cereja, pá, é verdade, não há grande problema. Agora o problema... Não, as cheias no Algarve nós não fomos lá a convite de nenhuma comissão, de nenhum Presidente de Câmara. Fomos lá por iniciativa, não, foi por iniciativa da Comissão. Admitamos que a dada altura pode uma Câmara Municipal poder convidar a Comissão porque se está a realizar ou não se está a realizar uma obra no local que é contrária aos interesses do Conselho, mas é uma obra nacional. Isso começa aqui a levantar algumas situações e alguns precedentes que é preciso ponderar muito bem se a Comissão deve aceitar esse tipo de convites.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Luz Rosinha, por favor.
Eu queria só aqui dizer o seguinte, em relação a esta questão que foi agora levantada pelo meu camarada Renato Sampaio, e que entronca na que foi levantada pela Sra. Deputada Ana Mesquita, que disse a Comissão tem que decidir se vai ou não vai. Portanto, isso salvaguarda logo a questão que foi colocada. Porque aqui, e a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, no início, ficou assim um bocadinho perplexa a que propósito é que a Comissão ia ao fundão, o facto de pertencer às duas Comissões, do Ambiente e da Agricultura, resolve logo aí esse problema, porque é uma visita conjunta das duas Comissões. Mas, efetivamente, a Câmara do Fundão manifestou esse interesse pelas razões das alterações climatéricas. Tem tudo a ver com esta Comissão. Outra, qualquer convite que tenha a ver com uma razão menos boa será analisado por nós e, com certeza, decidiremos com o bom senso que nos assiste habitualmente. Portanto, penso que decidiremos em conformidade com isso. Penso que esse problema não pode agora colocar-se à cabeça, sendo um alerta positivo, não pode colocar-se à cabeça de forma impeditiva a que se rejeitem liminarmente os convites dos municípios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Vice-Presidente, a minha perplexidade, ou o meu espanto, não era perplexidade, era mais espanto, mantém-se porque sem qualquer tipo de desprimor e de desinteresse pela visita ao fundão e pela situação que os produtores de cereja no fundão têm. Não é essa a questão que está em causa. Mas intempéries e com acontecem com muita regularidade, anos, em diversos anos, inclusivamente já este ano houve uma intempérie na região do Douro, onde não houve qualquer tipo de visita da Comissão, da Assembleia da República, uma visita formal da Comissão, independentemente dos deputados eleitos pelos vários círculos, se poderem, caso assim entendam, deslocar-se a essa região. O que me parece aqui, portanto, e daí o meu espanto, este assunto não foi, eu estou também, faço parte da Comissão da Agricultura, e este convite não foi à Comissão, não foi falado na Comissão da Agricultura, daí
já
ter,
lá está.
Não falámos nesse assunto. De qualquer forma, eu penso que deveria ser analisado este tema com algum cuidado, porque, tendo em conta que o orçamento da Comissão é limitado, se nós vamos aceitar convites de câmaras municipais por mais válidas que sejam as razões, poderemos, a meio de uma sessão legislativa, por exemplo, ficar sem possibilidade de aceitar mais convites, e porque é que se aceitaram uns e não aceitaram outros. Portanto, neste sentido é que penso que faria sentido analisar
muito
esta...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente às questões que foram colocadas, só queria fazer dois ou três comentários. O primeiro é que as alterações climáticas existem mesmo e devem ter influência também ao nível da agricultura e das cerejas, talvez. A segunda questão é que estamos no final da sessão legislativa e, portanto, a questão que nos colocou em relação ao orçamento parece estar cautelada. De qualquer modo, nós nunca poderemos ultrapassar o orçamento. Em terceiro lugar, nós não estamos aqui propriamente à espera de convites dos senhores presidentes de Câmara. Nós analisaremos, em conformidade com os nossos objetivos, os convites que chegarem. E eles chegam independentemente da nossa vontade. E, portanto, o que está aqui em apreciação é, de facto, se vamos ao fundão em conjunto com a agricultura ou não, se achamos relevante ir ou não ir. Portanto, se algum dos senhores deputados pretender colocar isto à votação, poderá fazê-lo e faremos a votação, como é óbvio. Se não pretenderem, iremos ao fundão. Está bem? Desde que não seja em campanha eleitoral. Portanto, então, temos duas visitas pré-marcadas, uma para o fundão dia 4 e outra 19 de julho para as barragens da EDP. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença, uma reunião bastante extensa, até para a semana.